Olá, meu nome é Miriam Guiar, sou especialista em vinhos, trabalho com a formação de consumidores, enófilos, sommeliers. Se vocês quiserem saber mais sobre as minhas produções, aulas, cursos, artigos, tem no perfil aí do podcast, tem um pouco sobre a minha formação e também aí possibilidades de vocês me encontrarem um pouco, me seguirem no Instagram, no Facebook, ficar um pouco a par das minhas produções. Então, tem esse canal aqui de podcasts em que eu trato de vários temas dos vinhos, também ajudando a reforçar um pouco mais sobre esses conhecimentos dos vinhos, para quem tem interesse em saber um pouco mais mesmo, né, sobre o universo do vinho, que é extremamente vasto e apaixonante. O tema de hoje é sobre os defeitos dos vinhos. É uma coisa que, na verdade, a gente não se fala muito, né, em relação exatamente todos os defeitos que pode acontecer e como é que a gente percebe isso, mas é uma informação que eu acho bem importante aí para a gente lidar no dia a dia, justamente saber avaliar se o vinho está bom, se for necessário, inclusive como consumidor, para pedir uma troca, né? Porque é possível, sim. É bom sempre saber, né, onde a gente compra, se tem essa possibilidade, principalmente se você estiver comprando, por exemplo, vinhos que já estão, né, com uma idade mais avançada, em que você já tem, né, certa dúvida, será que ele está bom ainda? Isso acontece, às vezes tem muita liquidação que os importadores fazem para poder vender justamente aqueles vinhos que já estão avançando e ele não pode correr o risco de ficar ali com o vinho em estoque e justamente depois correr mais risco de vender e ter que trocar esses vinhos todos. Então eles vão, fazem antes de chegar nesse estado, tentam fazer uma liquidação, uma promoção, mas às vezes os vinhos já passaram do tempo. E aí é sempre bom, quando você estiver assim na dúvida, já perguntar antes, no momento da compra, ó, se tiver algum problema, posso fazer um contato. Aí você abriu a garrafa, está com um problema, você fotografa, mostra e entra em contato logo. Isso é importante, né? Bom, vamos lá falar, em pouco tempo para a gente falar de alguns problemas, eu vou tentar ser bem sintética, né? Eu vou falar qual é normalmente o problema que aconteceu, por que ele se dá e normalmente como você pode perceber esse problema, né? Detectar esse problema de efeito do vinho. Então, o primeiro seria a oxidação, né? Que é muito comum a gente falar que o vinho está oxidado. Normalmente o processo de oxigenação, né, do vinho, ele vai acontecendo e ele faz parte da evolução do vinho, mas o que a gente chama de uma microoxigenação, que ela é importante, inclusive, para a evolução, o desenvolvimento de aromas mais terciários, da evolução, da complexidade do vinho, mas ela não pode ser excessiva, né? Inclusive, existem alguns produtos, né, em que, de certo modo, o vinho já é submetido a certa oxidação, né, no processo de produção, mas depois até num limite em que ele causa um efeito interessante, diferenciado no vinho, mas que o produtor depois estabiliza ali, né? E aí, quer dizer, ele tem um certo nível, né? Certos aromas, né, que mostram um pouco dessa oxidação, mas que ela está no nível do que a gente considera sendo de qualidade, uma qualidade diferenciada do vinho, mas depois ela se estabiliza, né? Mas o que ocorre quando é um defeito, né? Quando o álcool se oxida, né, ele vai formar compostos aí que são chamados de aldeídos, né? E isso vai provocando odores mais herbáceos, rançosos, né, como maçã verde, maçã cozida, nozes verdes, é um dos elementos que a gente pode perceber, né? Justamente porque ele já está passando um pouco, né, do processo da oxidação limítrofe ali, né? E então, Isso aí a gente pode considerar como oxidado. Então, você vai perceber justamente a partir do desenvolvimento dessas características aí. É, se ele aumenta ainda, se ele passa mais um tempo ainda, né, desse nível de oxidação, né, aí você, quando, por exemplo, você deixa a garrafa mais aberta, você abriu, bebeu um pouco do vinho, mas acabou ficando muito exposto ao oxigênio, você vai ter as bactérias acéticas, vão acabar transformando o vinho em ácido acético, né? E aí você começa, quando começa a perceber, então, uns aromas mais azedos, acres, né, de vinagre, quando a gente fala que o vinho está vinagrado, né? Então, na verdade, passou justamente, né, esse desenvolvimento desses ácidos voláteis, né, eles vão mudar, né, desconfigurar, né, o que seria um aroma interessante aí, do vinho. Então, a gente poderia dizer que seria uma evolução, um passo a mais ainda, né, da oxidação. Então, quando o vinho tem uma espécie da conversão do vinho em vinagre. Terceiro ponto, a gente fala de redução, justamente o contrário da oxidação. Na verdade, ela provém normalmente de uma falta de oxidação nas etapas de produção. Então, de uma falta de exposição completa do oxigênio. Isso vai fazer, às vezes acontece dentro da garrafa, quando o vinho vai envelhecendo, você tem uma recombinação ali das moléculas de enxofre, né, que vão acabar desenvolvendo os aromas de tipo enxofre mesmo, ovo podre, cebola, né? É menos comum a gente ver isso, mas isso pode acontecer, né? Se for num nível, né, inicial, às vezes você abre a garrafa, deixa ela um pouco decantando, deixa o vinho decantando, né, oxigenando por um tempo, e aí aquilo ali, né, aqueles aromas vão se volatizar e o vinho vai ficar bom, né? Então, inclusive, às vezes eu vejo algumas recomendações de produtos, né, de vinhos naturais, em que justamente que você abre o vinho e deixa ele decantar um pouco, justamente para ele ter um pouco mais de contato, de oxigenação, e aí você vai diluir um pouco, né, desses aromas. Se aquilo se persistir, aí de fato é um defeito e fica difícil de continuar a beber um vinho assim. Bom, o outro, né, o quarto item seria também esse muito famoso chamado de bouchonné, né, o gosto de rolha. É uma contaminação da cortiça com desenvolvimento de moléculas de TCA, chamado 2,4,6-tricloroanisol. Difícil de falar. Tricloroanisol, né, o TCA, chamado de TCA, que às vezes acontece no processo de branqueamento, esterilização das cortiças, né, com a utilização de cloro. Então, isso aí vai acabar provocando, né, desenvolvimento dessas moléculas que vão conceder ao vinho, na verdade, um sabor de que a gente chama de gosto de rolha, mas é um gosto de mofo, de papel, né? É bem, na verdade, depois que a gente acostuma, é bem fácil, né, de perceber. Então, isso é decorrente de um problema, na verdade, de uma contaminação da cortiça, mas pode acontecer também pela passagem do produto, do desenvolvimento dessas moléculas em barricas, algum lugar da vinícola em que ocorre essa contaminação do vinho. Isso aí vai acabar vindo na garrafa e, quando você abrir o vinho, vai ver esse gosto de rolha, né, chamado de bouchonné, porque bouchon é rolha em francês. Esse também é um vinho que tem que ser trocado, que fica imbebível. E o outro que também é muito importante, que às vezes não é fácil, tá, de detectar, porque às vezes esse nível de desenvolvimento aí de algum problema, né, no vinho é muito inicial. E às vezes é algo que vai ser diluído ali no processo de abertura do vinho, você vai. E que às vezes tem um nível muito pequeno que entra um pouco para a complexidade do vinho. Isso é o caso, por exemplo, do desenvolvimento chamado mal de Brett. É desenvolvimento de uma levedura que se chama Brettanomyces, que vai ocorrer, às vezes, no processo de vinificação, após a fermentação alcoólica, às vezes no processo. Esse processo da fermentação alcoólica, por exemplo, às vezes as leveduras, né, algumas, elas vão acabar sendo extintas e o vinho vai se estabilizar e vai ficar numa boa. Mas pode ocorrer que o vinho, né, não fique tão estável e fique suscetível ao desenvolvimento desses micro-organismos, né, que é o caso desse Brettanomyces ou mal de Brett, que vai dar algo desagradável, que é, às vezes, aromas animais excessivos. Né? É um aroma muito forte de estrebaria, de suor de cavalo, aquilo que é animal, mas que o que se confunde é porque, na verdade, alguns vinhos evoluídos, eles apresentam, né, um toque, aroma de caça mesmo, né, um leve toque de estrebaria, mas isso... Quando ele entra para a complexidade do vinho, ele vai aparecer em certa medida, mas misturado com os outros elementos, com outros aromas mais terciários aí, né? Às vezes couro, mas às vezes frutas, né? Passas, ele vai mudando um toque de especiarias. Então, no meio dessa complexidade, isso é até muito interessante no vinho. Mas quando ele fica parado, né? Ele fica excessivamente... a ponto de você justamente dar um mal-estar de beber o vinho, porque parece que você está bebendo um vinho como se você estivesse bebendo vinho no meio de um curral, né? É uma sensação um pouco assim. Isso quer dizer, ele passou do limite nesse sentido e aí, infelizmente, o vinho fica desagradável e a gente pode considerar que ele está com um defeito. Bom, esses aí são os elementos principais. É muito importante justamente perceber, até, né, eu estou falando aqui, vocês podem procurar também uma literatura na internet, também tem muita coisa aí que vocês podem entender um pouco melhor como ocorrem esses defeitos. E normalmente o que a gente vai ver, às vezes o próprio visual do vinho já vai, né, já vai indicar, né, vai denunciar talvez algum problema, que a gente vai confirmar então pelo olfato e depois pelo paladar, né? Às vezes, por exemplo, o bouchonnet, a gente sente uma nota, mas às vezes é só um inicial, então uma coisa que você fica um pouco na dúvida, mas na hora que você bebe, aí você confirma que de fato ele ficou, que aquilo ali está presente, que alterou, né? Alterou a característica do vinho completamente, assim como no caso da oxidação excessiva, essa percepção aí, por exemplo, do vinho mais acre, mais azedo. Aí você vai, às vezes, perceber isso no nariz e no olfato e na boca, isso vai, na verdade, o vinho ele perde aquele equilíbrio, né, que ele poderia ter ali entre o álcool, entre a fruta, entre os outros elementos, a acidez que é, na verdade, necessário, que é uma acidez que traz um frescor, mas se ela começa a ficar excessiva e com o desenvolvimento aí do ácido acético, então aí o vinho começa a ficar descaracterizado, desequilibrado, né? Então, é importante que você confirme a partir, né, pelo visual, pelo olfato e pela boca, pelo paladar. E aí, de fato, às vezes não dá para beber, não dá para insistir. Uma dica que eu dou justamente é, quando comprar, perguntar, né, se tiver algum problema com esse vinho, porque o vinho, ele tem, às vezes ele sai de um país e vai passar por vários transportes, né, deslocamentos, e aí, às vezes, na própria etapa aí de movimentação de chegada até o consumidor, ele pode ficar desestabilizado e provocar esses problemas. Então é importante, às vezes, por isso mesmo que eu falo que é importante, às vezes, você comprar de importador, porque você vai ter essa relação de confiança, de que se o vinho estiver alterado, ele vai trocar. E também ficar bem atento, né, nos restaurantes, nos bares onde você for consumir, né, aquela prova inicial, ela não é à toa, não é só para você falar, ah, tá, o vinho me agrada ou não, até porque isso não, se você pediu, você vai ter que correr esse risco. Mas se ele tiver algum problema, você vai ter que denunciar, falar sobre isso, né, e aí você normalmente vai conversar com quem está servindo e se o lugar... o normal, né, seria justamente a troca caso o vinho de fato esteja alterado. Às vezes ele está no limite, assim, no início do problema, é quando fica um pouco mais complicado. Bom, é isso aí. Até o próximo podcast. Quem não conhece estiver contato pela primeira vez com essa minha publicação, pode aí visitar os outros, né, os podcasts anteriores, que tem muita coisa aí que já começou no momento aí da pandemia, mas vai seguir, né, uma série que é bem interessante, justamente porque o podcast permite que a gente faça todas as atividades e ainda aprenda, né, sem se desconectar das outras coisas que você está fazendo. Se tiverem interesse nos meus cursos, eu tenho dado aulas online, né, pelo meu Instagram, vocês podem ter saber dos temas, né? E isso online tem sido bem interessante, às vezes até com harmonização, então as pessoas recebem os vinhos em casa e aí eu tenho uma aula, tem a degustação depois, e às vezes também eu sugiro alguns pratos para serem harmonizados. Também tem um curso da CAFA, de uma escola de Bordeaux, a CAFA Wine School, que eu represento, sou a representante exclusiva no Brasil, em que de 4 módulos, passaporte 1, 2, 3, 4, que a gente faz normalmente presencial, e agora eu estou inaugurando a versão de um curso do Passaporte 1, que é a primeira versão, em que dá a base do vinho, também no formato online. Saibam mais aí pelos detalhes, pelo Facebook ou pelo Instagram, e aí faça um contato que eu posso justamente explicar melhor aí. E também tem uma coluna quinzenal no jornal Monitor Mercantil, tratando de temas diferenciados. Bom, no mais é isso aí, saúde para todos, até a próxima.